Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe para este lugar. E mais do que para um lugar, o Senhor nos trouxe para Ti. Obrigado, Senhor. Nós queremos Te rogar uma graça a mais, uma bênção a mais, que quando a Bíblia for lida, que seja Deus falando conosco. Nos concede essa graça, nos concede esse presente. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Antes de nós entrarmos nessa manhã no tema propriamente dito do nosso estudo e da nossa reflexão, quero apenas fazer uma explicação aqui, né? O tema que nós vamos tratar nessa manhã e que nós vamos estudar juntos nessa manhã, ele é objeto da dúvida sincera de algumas pessoas. E eu entendo que um dos papéis que o pastor ele tem é de orientar a igreja, é ensinar a igreja. Então, é com esse objetivo que nós trataremos do tema que vamos estudar aqui nessa manhã. Então, por favor, que ninguém se sinta mal ou até constrangido pelo tema que nós vamos tratar aqui. Por favor, todos são muito bem-vindos na casa de Deus. É uma alegria e é um prazer ter cada um de vocês aqui. Que bom que vocês estão aqui. Então, por favor, que ninguém se sinta mal. O objetivo é que nós possamos ajudar algumas pessoas a entenderem um pouco mais a respeito da palavra de Deus e, de maneira específica, o assunto que trataremos aqui nessa manhã. Tudo bem? Tá certo? Muito bem. Nessa manhã, eu quero estudar um pouco com você a respeito do uso de joias. O que a palavra de Deus nos diz a respeito desse assunto? Pastor, adventista pode ou não pode usar joia? Isso é cultural? Isso é de época? Isso é de tempo? Antigamente não podia, agora pode? Como é que é isso aí, pastor? Explica para a gente. Muito bem. Quando nós vamos estudar a respeito desse tema e desse assunto, é muito importante nós entendermos que, basicamente, existem dois tipos de joias. Existem as chamadas joias funcionais e as chamadas joias ornamentais. O que são joias funcionais? Joias funcionais, como o próprio nome diz, são aquelas joias que elas têm o quê? Uma função dentro de determinada cultura. Na Bíblia, nós encontramos alguns exemplos de joias que, dentro de uma determinada cultura, elas tinham uma função, elas transmitiam uma mensagem. Por exemplo, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 11. 2 Reis, capítulo 11. E eu quero ler com você o verso 12. 2 Reis, capítulo 11. Versículo 12. Achou aí na sua Bíblia? 2 Reis, capítulo 11, versículo 12. Diz assim: então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Muito bem. Esse texto aqui, ele está falando sobre o momento em que Joás foi ungido, constituído como rei sobre Judá. E naquele momento, quando Joás foi constituído como rei de Judá, ele recebeu uma joia. Qual foi a joia que Joás recebeu? Uma coroa. E aquela joia, coroa, ela tinha uma função, dizer que Joás era o quê? O rei. Era todo mundo que podia usar aquela joia? Qualquer pessoa pode usar aquela joia? Não. Aquela era uma joia que somente deveria ser usada por quem era o quê? Um rei. Dentro daquela cultura e daquele contexto, ela tinha um significado. Demonstrava que aquele homem, ele era o quê? O rei. Não era todo mundo que podia usar, não era qualquer pessoa, tinha uma função. Quer ver um outro exemplo de joia funcional? Vamos agora para Êxodo. Abra sua Bíblia agora em Êxodo. Êxodo capítulo 28. Êxodo capítulo 28, verso 17. Êxodo capítulo 28. Vamos ler a partir do verso 17. Achou aí? Êxodo 28, a partir do verso 17. Diz assim: colocarás nele engaste de pedras, com quatro ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. Verso 18. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Aqui a Bíblia nos apresenta uma outra joia. 12 pedras preciosas. Os engastes dessas pedras eram feitos de ouro. Agora, essa joia, ela tinha uma função. Ela representava o povo de Israel. Cada pedra dessa, eram 12 pedras, e cada pedra representava uma tribo de Israel. E quem é que deveria usar essa joia? Quem? O sumo sacerdote. Qualquer pessoa poderia usar esse peitoral? Qualquer um? Apenas quem? O sumo sacerdote. Por quê? Porque ele representava o povo. Ele fazia parte, inclusive, do processo e da cerimônia de expiação. Ele levava como que o povo perante Deus e diante do Senhor. Ele carregava o povo de Israel no seu peito. Aquilo era simbólico, aquilo tinha uma função. Cada pedra daquela representava uma tribo do povo de Israel. E apenas o sumo sacerdote podia usar aquilo dali. Não era qualquer pessoa. Isso era uma joia, mas era uma joia funcional. Então, o que é a joia funcional? É a joia que tem uma função. Ela diz algo. Ela tem um porquê. Trazendo para a nossa cultura, será que nós temos algum exemplo de uma joia funcional? Muito bem. Aliança. Aliança quer dizer que a pessoa está comprometida com alguém. Na mão esquerda quer dizer que é casado. Na mão direita está comprometido, é noivo de alguém. E ela tem um significado, ela tem uma função. E se ela falta, muitas vezes causa comentários. Você viu fulano? Estava estranho hoje, né? É. Você percebeu um negócio? O quê? Ele estava sem aliança. Mentira. Foi? Uhum. Deve ter acontecido alguma coisa. Por quê? Porque ela transmite uma mensagem, ela tem uma função. Agora, além das joias funcionais, nós também temos as chamadas joias ornamentais. O que são joias ornamentais? São aquelas que não têm nenhuma função, a não ser a vaidade, a não ser ornamentar. A respeito dessas joias, o que é que nós percebemos? Que Deus, ele nunca pediu e nem deu joias ornamentais para o seu povo usar. Sempre quando Deus aparece falando sobre joias ornamentais, são aquelas que não têm função, brinco, colar, pulseira, é pedindo para que o povo tire essas joias. Nunca foi Deus que deu joias ornamentais para o povo usar. Sempre foi um ato e uma atitude do povo, por vontade própria, por vezes imitando outras nações. Quer ver um exemplo? Você lembra que o povo de Israel passou cerca de 400 anos cativos ou presos no Egito? Lembra disso? E naquele período que o povo ficou no Egito, foi um período em que o povo adquiriu uma série de costumes e hábitos que não era da vontade de Deus. Você vai lembrar, por exemplo, que quando o povo de Israel finalmente conseguiu a liberdade e saiu do Egito, houve um momento em que, ao estarem no deserto, Deus chamou Moisés para subir o Monte Sinai, ou o Monte Horeb. E lá Deus deu para Moisés o quê? O que foi que Deus deu para Moisés? Os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos. E quando Moisés desce do Monte Sinai, o que é que o povo estava fazendo? Quem lembra? Adorando um bezerro de ouro. Onde foi que eles viram isso? Onde foi que eles aprenderam isso? Foi Deus que mandou eles adorarem bezerro de ouro? Foi Deus que mandou eles adorarem outros deuses? Não. Eles, por falta de confiança no Senhor, diz a Bíblia que Moisés demorava, eles pegaram um hábito e um costume de outro povo, uma nação pagã, que não era o que Deus tinha pedido, e trouxeram para o povo de Israel. E começaram a adorar a imagem, o bezerro de ouro. E diz que naquele momento, Deus estava tão desgostoso com aquele povo, que diz a Bíblia que Deus manifestou o sentido de, inclusive, destruir todo o povo. Todo mundo. E só deixar Moisés. Aí diz a Bíblia que Moisés pegou e intercedeu pelo povo, lembra? Senhor, não faça isso e tal, não desiste do teu povo. Moisés intercede pelo povo. E aí Deus, então, ouve o pedido de Moisés, ouve a intercessão de Moisés, e aí, então, Deus diz, tá bom, eu não vou me afastar do povo, e ainda vou continuar com vocês. Agora, para eu continuar com vocês, vocês vão ter que fazer uma coisa. O povo vai ter que fazer uma coisa para eu continuar com eles. O quê? Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Vamos ler a partir do verso 4. Versos 4, 5 e 6. Êxodo 33, versos 4, 5 e 6. Qual foi o pedido, qual foi a condição que Deus estabeleceu para permanecer no meio do povo? Verso 4 diz assim: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu o quê? Os seus atavios, em outras versões falam ornamentos, em outras versões falam joias, mesma coisa. Verso 5, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o Monte Horebe em diante. Você percebeu qual foi o pedido de Deus? Vocês querem que eu continue no meio de vocês? Querem que eu esteja com vocês? Então tirem os atavios, tirem os ornamentos, tirem as joias. Porque, inclusive, haviam sido pedra de tropeço para utilizarem essas joias para fazer o bezerro de ouro. E o pedido do Senhor foi: tirem esses ornamentos, Não é da minha vontade, não é do meu querer. Vocês são um povo distinto. Vocês são um povo separado. Vocês são um povo santo. Então, tirem os ornamentos, tirem os atavios. Na Bíblia, Deus nunca dá joias ornamentais para o seu povo usar. Sempre quando Deus aparece, é mandando o povo tirar as joias ornamentais. E aqui, de maneira especial, Deus, para poder permanecer com Israel, diz que eles precisavam se desfazer dessas joias ornamentais que eles adquiriram no Egito. E algumas versões dizem que o povo então tirou as joias. Alguns versos anteriores falam de brincos, falam de colares, e diz que eles jogaram essas joias no pé do monte para que Deus pudesse seguir com eles. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele nunca dá joias ornamentais para o seu povo usar. Sempre quando aparece, é pedindo para o povo tirar. Não é da sua vontade, não é do seu querer. Claro que quando a gente continua lendo a história do povo de Israel, nós vamos encontrar momentos em que o povo fez uso de joias ornamentais, mas nunca foi pelo pedido de Deus ou pelo querer de Deus. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, que por vezes pegava o povo muito distante da sua vontade, perdoava o povo e começava a trazer o povo aos poucos para perto dele, por vezes Deus tolerou coisas que não era da sua vontade e do seu querer, mas porque estava estabelecendo um processo de salvação no povo de Israel e trazendo aos poucos. Um exemplo disso é a poligamia. Nunca foi a vontade de Deus que um homem tivesse mais de uma mulher, ou a mulher mais de um marido. Nunca foi a vontade de Deus. Deus criou o quê? Adão e Eva, um homem e uma mulher. Mas nós vamos encontrar momentos da história do povo de Deus em que personagens bíblicos têm mais do que uma mulher. Nunca foi a vontade de Deus. Deus tolerou em sua misericórdia, mas começou a trazer o povo para dentro da sua vontade. Com o assunto de joias ornamentais, é a mesma coisa. Nós vamos encontrar momentos em que nós vemos o povo de Israel fazendo uso, mas nunca foi um pedido de Deus, nunca foi uma orientação de Deus. Quando Deus aparece, é sempre mandando o povo tirar essas coisas, porque era um povo distinto e separado para o Senhor. Quando nós saímos do Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento, nós encontramos os mesmos princípios sendo aplicados. Nós encontramos o Novo Testamento também falando a respeito de joias funcionais. A parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15. Depois que o filho retorna ali para a casa do pai, a Bíblia falando sobre essa cena diz o seguinte. Lucas, capítulo 15, verso 21, diz assim. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aqui a linda cena da graça maravilhosa de Deus. Lembra do filho, conhecido como filho pródigo? Chegou, pediu a metade dos bens para o pai, a parte que lhe cabia, foi, gastou tudo, passou fome, passou necessidade, e depois, quando não tinha mais nada e estava na sarjeta, diz que chegou a desejar a comida dos porcos, comer lavagem, nem isso tinha. Aí ele lembra do pai e volta todo sem jeito para o pai. Por quê? Porque fez o que fez. E quando ele volta para o pai, diz a Bíblia que a intenção dele era que o pai aceitasse ele como um empregado, como um servo. Mas a Bíblia diz que a graça do pai é enorme. Quando o pai viu o filho ainda longe, diz a Bíblia que o pai correu para abraçar aquele filho sujo, mal cheiroso, abraçou o filho, deu um beijo no filho. E antes do filho dar o discurso dele, o pai disse, recebam, coloquem a roupa, coloquem o anel nele. O que é isso que o pai está fazendo? O pai está dizendo, eu te aceito, não te aceito simplesmente como empregado. eu te aceito como filho. Mesmo depois de tudo que você fez, eu te coloco novamente na função de filho e vou te constituir herdeiro de novo. E como símbolo disso, recebe esse anel. Era todo mundo que tinha aquele anel? Era qualquer pessoa que usava aquele anel? Aquele era um anel específico que tinha uma função, que demonstrava a posição que aquele rapaz agora ocupava novamente dentro do contexto do seu pai. Era uma joia que tinha uma função. Agora, além de falar sobre joias funcionais, o Novo Testamento também fala sobre joias ornamentais. E quando vai falar sobre joias ornamentais, o que o Novo Testamento nos diz? Vamos para 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler os versos 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 e verso 4. Achou aí na sua Bíblia? Diz assim: não seja o adorno da esposa o que é o quê? Exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que é que a Bíblia está nos dizendo aqui? Apesar de usar a expressão da esposa, mas é algo que se refere ao ser humano, a nós como todos. Diz que não deve ser o nosso adorno aquilo que é o quê? Exterior. O nosso adorno, ele tem que ser o quê? Interior. Espírito manso, tranquilo. Isso é de grande valor diante de Deus. O que é isso? Uma vida transformada. Uma pessoa que a vida está diante de Deus. E aqui se usam algumas expressões, como, por exemplo, frisado de cabelos. O que é isso, pastor? Frisado de cabelos. Bem, naquele tempo, está se referindo a penteados espalhafatosos. Naquela época, alguns penteados eram comuns, principalmente da nobreza. Penteados altos, que se usavam, inclusive, estruturas de ferro para manter o penteado em cima, e as pessoas gostavam de chegar no lugar para chamar a atenção daquela forma. E Pedro diz, não. Não é esse o tipo de adorno que vocês devem usar. Aí ele faz aí referência às joias, adereços de ouro. Não. Como servos de Deus, o nosso adorno tem que ser não o adorno exterior, mas o adorno o quê? Interior. Se é para você ser conhecido, que seja conhecido pelo seu caráter, pelo que Deus está fazendo na sua vida, pela pessoa que você é, pela maneira como você se relaciona com os outros e adora a Deus, esse seja o seu adorno. E aqui a Bíblia, então, faz claramente uma alusão de que não é da vontade de Deus o uso de joias ornamentais. Quando Deus aparece, Ele nunca dá joias, Ele está sempre tirando. Está sempre tirando. E é interessante que quando a gente vai no verso 5, você pode olhar aí na sua Bíblia, 1 Pedro 3, no verso 5, ele diz assim: pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora, quem? O que é que diz no verso 5? Quem se ataviou assim outrora? As o quê? Santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao próprio marido. É claro que essa expressão aqui, submissão ao marido, você sabe que é simplesmente falando a respeito do papel da liderança espiritual do homem dentro do lar. Não é questão de importância. Desde o início da Bíblia, a Bíblia já coloca que tanto homem como mulher foram criados ambos à imagem e semelhança de quem? De Deus. São iguais diante do Senhor. Aqui está falando sobre o papel, a função da liderança espiritual do homem. É uma responsabilidade que o homem tem, exercer uma liderança espiritual dentro de casa. Mas perceba que no início do verso 5, eles estabelecem ali uma referência e um paralelo. Diz assim como se ataviaram as santas o quê? Mulheres. O que quer dizer santo? Você sabe o que quer dizer santo? Quer dizer o quê? Separado. Sua vida é separada para o Senhor? Sua vida é dedicada para o Senhor? Se você separa sua vida para Deus, você é santo. Diz que as santas mulheres, assim elas se ataviaram. Como que elas se ataviaram? Não com um adorno exterior, mas com um adorno o quê? Interior. E aqui Pedro estabelece uma referência, isso é muito interessante, porque essas mulheres, elas viveram em outra época e em outro contexto cultural. Mas a forma como elas se relacionaram com esse assunto é referência para os dias de Pedro. Quando algo cruza o tempo e cruza a cultura, a Bíblia está falando de um princípio. E esse princípio é aplicado na abstenção do uso de joias ornamentais. Ou seja, excede a cultura, excede o tempo, está falando de um princípio que foi aplicado nesse assunto através da abstenção do uso de joias ornamentais. Quer ver mais? 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos sair de Pedro e vamos para Paulo. 1 Timóteo, capítulo 2. Verso 9 e verso 10. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Diz: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com quê? Boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Paulo reforça o mesmo princípio que Pedro estabeleceu lá. Que o adorno, ele não deve ser o quê? Exterior. Mas ele deve ser o quê? Interior. Se adorne. Como? Com as boas obras. Porque isso é de grande valor diante de Deus. Uma vida transformada. Um coração limpo, puro, obediente, fiel ao Senhor, amoroso. Isso é a joia que nós temos que apresentar diante de Deus. Uma vida transformada. E aí Paulo diz que o adorno não seja o exterior. E ele repete, e aqui de maneira específica, o assunto que nós estamos tratando nessa manhã, ele fala contra o uso de ouro, pérola, ele fala aqui sobre as joias. E é interessante perceber que ele diz assim, que o adorno ele tem que ser o interior. Quando tanto Pedro como Paulo estabelecem que o nosso adorno ele tem que ser interior, ele está cruzando questões que envolvem, por exemplo, valores. Ah, pastor, mas não é uma joia cara, é uma bijuteria. Não, o adorno não deve ser o exterior, independente do preço. Ah, mas é pequeno, é discreto. Não. O adorno não tem que ser o exterior, independente do tamanho. O adorno tem que ser aquilo que é o quê? Interior, boas obras. Isso é que é de grande valor diante de Deus. Ah, pastor, para demonstrar a minha fé, eu vou então pedir um crucifixo de ouro e vou colocar num cordão para carregar, porque ele ali, ele vai estar mostrando a minha fé. Quer mostrar sua fé? Não coloque um crucifixo de ouro. A nossa fé é demonstrada numa vida transformada. Na maneira como nós tratamos os outros, nos relacionamos com as pessoas e obedecemos à palavra de Deus. É dessa maneira que nós demonstramos a nossa fé e não através de uma joia de ouro. Não há nada mais precioso do que uma vida transformada. O que a Bíblia diz, que o adorno não deve ser o que é exterior, mas deve ser aquilo que é o quê? Interior. Porque na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, Deus nunca dá joias ornamentais para o seu povo usar. Quando Deus aparece, é sempre mandando o povo tirar. Por quê? porque é um povo exclusivo, separado para Deus. E o não uso de joias ornamentais demonstra que o nosso valor está em Cristo Jesus e na obra que Ele faz na nossa vida. Bem, agora, o que diz o Espírito de profecia a respeito do uso de joias ornamentais? Pedi para o pessoal da mídia colocar para a gente, por favor, aqui na tela. Já entendemos o que diz a Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Vamos agora para o Espírito de profecia. Claro que eu não vou trazer aqui todos os textos, né? Pelo tempo. Mas aqui nós já conseguimos entender. Diz assim: a abnegação no vestir faz parte do nosso dever cristão. E aí é dito: abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda espécie é o que está em harmonia com a nossa fé. Obviamente, seguindo a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, o Espírito de profecia segue o mesmo caminho, o mesmo princípio, e condena a prática do uso de joias ornamentais por parte do povo de Deus. É isso que está em harmonia com a nossa fé. E esse desafio, gente, não é uma coisa apenas dos nossos dias. A própria Ellen White encontrava desafios nesse sentido na época dela. É interessante que quando nós vamos lendo os escritos a respeito desse assunto, nós encontramos momentos, por exemplo, em que Ellen White está evangelizando alguém. E tem até um momento em que ela encontra uma mulher, ela diz: é uma boa pessoa, é uma pessoa excelente. Mas ela tem um desafio. Ela carrega na hora de usar joias ornamentais. E Ellen White diz: com muito carinho, mas nós vamos tratar desse assunto. Olha aqui uma das citações. Hoje tive uma entrevista com alguém que está tomando posição em favor da verdade, Ellen diz. Mas ela se adorna muito com braceletes e anéis de ouro. Acho que é uma boa pessoa e suportará ouvir brandos conselhos. E aí ela continua: a palavra deve ser apresentada. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisar de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Creio que essa irmã recebeu a verdade e praticará a verdade. Se ela ama a verdade, obedecerá às palavras de Cristo. Amém. E eu creio que pela graça do Senhor Jesus, o mesmo Deus que fez a obra na vida dessa mulher está nessa igreja e quer fazer na nossa vida também. E quantas pessoas queridas nós temos, ser filhos e filhas de Deus, mas que às vezes se deparam com esse assunto, uma barreira. O assunto tem que ser tratado. Ele tem que ser apresentado conforme está na palavra de Deus. E se ama Cristo, se ama a verdade, obedecerá às palavras do Senhor. Amém? E o que diz o manual da igreja a respeito desse assunto? O manual da igreja é o documento que rege eclesiasticamente a igreja ao redor do mundo, em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer contexto cultural. E o manual da igreja também fala a respeito desse assunto. O que é que diz o manual da igreja a respeito disso? Página 158 diz assim: é claramente ensinado nas Escrituras que o uso de joias é contrário à vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos admoesta a vestir-nos com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ouro ou pérolas. O uso de ornamentos de joias é um esforço para atrair atenção e não para conservar o autoesquecimento que o cristão deve manifestar. Ou seja, o manual da igreja, que é o que rege a igreja eclesiasticamente ao redor do mundo, em qualquer lugar, segue o espírito de profecia e segue a Bíblia, dizendo que não faz parte da vontade de Deus que o seu povo use joias. Por que que eu estou mostrando isso aqui? Para que fique claro que não é uma coisa para um lugar, é para o povo de Deus em qualquer lugar. Ah, pastor, mas eu estava de férias. E aí, no sábado, eu estava lá na Itália, e aí, no sábado, eu fui na igreja adventista, e eu fui na igreja na Itália, eu fui na igreja lá na Alemanha, eu fui na central de Goiânia, e eu vi adventista usando joia. E aí? E aí que a resposta, você já sabe. Vê, você vai ver isso e vai ver outras coisas. E se todo mundo fosse igual ao pastor Wesley, todo mundo erraria. Porque o pastor Wesley também é falho e pecador e carece da graça do Senhor. Mas a nossa referência não é o que A ou B faz ou deixa de fazer. A nossa referência é Cristo, revelado na sua palavra. E se você encontrar em qualquer lugar do mundo um adventista utilizando joias ornamentais, eu digo para você seguramente, com todo carinho, que aquela pessoa é incrível, é uma filha de Deus por quem Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. É objeto do amor e da atenção do Senhor. Mas naquele ponto, ela não representa a igreja, não representa o espírito de profecia, nem representa a Bíblia. E a nossa referência é a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas eu sinto que isso não mexe na minha espiritualidade. Eu não acho que isso é uma coisa que... Você já ouviu a Bíblia dizer que enganoso é o coração do homem? A referência para o que é certo e para o que é errado não é o que sentimos ou o que achamos. A referência para o que é certo e o que é errado e qual é a vontade de Deus é a Bíblia. Tem gente que mata e não sente culpa. Tem gente que trai e não vê problema. O nosso coração não é referência para o que é certo e o que é errado. A referência para a nossa vida como servos de Deus é a palavra do Senhor. Dito isso, eu quero terminar lendo com você Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Essa é a vontade de Deus. Esse é o querer do Senhor. Hebreus capítulo 8, verso 10. Ele diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Quem é que diz? O Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. Povo de Deus, o Deus desse povo. E a sua palavra e o seu querer tá escrito onde? Dentro do nosso coração. Por que que a gente faz? A gente faz porque ama a Deus. E se Deus disse para mim é suficiente, se está na Bíblia, eu creio. Se Deus disse para mim é suficiente, para você é? Quando eu leio em Levítico dizer que não devemos fazer uso, por exemplo, de carne de porco, deixa eu explicar. Não. Não precisa me explicar. Deixa eu te mostrar um estudo científico que mostra que... Não precisa. Deus não disse, para mim é suficiente. E Ele disse na sua palavra, lembra-te do dia de sábado. Olha, deixa eu te explicar porque existe o ciclo circadiano e assim e é demonstrado e tem esses exemplos. Não precisa. Deus disse que é o sábado, para mim basta. O ornamento do povo, o adorno do povo não deve ser o que seja exterior, brinco, cola. Não. Que as nossas boas obras e uma vida transformada, esse seja o nosso adorno. Deixa eu te explicar o porquê. Porque quando a gente usa e... Não. Deus não disse? Para mim é suficiente. Porque Deus e a palavra de Deus está inscrita no meu coração. Ele é meu Deus e eu sou o povo dele. Quero te fazer um convite nessa manhã. O convite de ver esse sonho do Senhor se cumprindo na nossa vida. Que nós sejamos povo de Deus e Ele seja o nosso Deus. Quantos aqui nessa manhã querem dizer: Senhor, me ajuda pela Tua graça, eu quero fazer a Tua vontade. Pela Tua misericórdia, eu quero fazer a Tua vontade. Pela ação do Espírito Santo, eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Inclusive a respeito do assunto do uso de joias. Amém. Que Deus nos abençoe. E que em breve Ele venha para nos buscar como joias preciosas para levá-los para as mansões celestiais. Feche os seus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nessa manhã, ó Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti. Não simplesmente pedindo que o Senhor tire de nós joias ornamentais, não. Que o Senhor tire de nós o orgulho. Que o Senhor tire de nós o egoísmo. E que em breve, de uma vez por todas, o Senhor arranque de nós o pecado. Porque nós queremos viver para o Senhor. E sabe, Senhor, não é questão de ser um assunto mais ou menos importante, não. Se é a vontade de Deus, já é o suficiente. Usa-nos, nos cobre com a Tua graça e nos faz fiéis ao Senhor e à Sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus.